viscerais.
Pode começar a falar.
Yeah.
Eu não sei qual é a musiquinha que eu vou colocar, mas eu acho que essa foi a mais desanimada da gente, cara.
É, sabe, não consegui.
É porque, bom, não sei porquê, na verdade.
Mas eu preciso dizer. Oh,
falar.
Perturbadinhos, queridíssimos, galerinha que tá aí no total caos conosco mais uma vez.
Depois de muito tempo, novamente.
É,
como
gente,
sempre.
Ó, chega de justificativas, não vou justificar.
Chega de...
Entendeu? Vou gravar quando eu
quando
quiser.
Quando aparecer,
vou
vai aparecer.
Quando eu quiser, gente.
É isso.
É isso.
Vamos nessa.
Estamos aqui então, novamente. Galerinha perturbada deste meu Brasil, né? Acho que ainda não tem dimensões mundiais. Ainda.
Ah, não, eu acho que tem, viu, cara? Eu acho que.
Bruna, ouça meu podcast, se você ouvir.
É, eu acho que é a Bruna.
Ela
tá onde mesmo? No Conérica.
É,
eu acho que é de lá mesmo. Aparece lá no negócio.
Então é a Bruna.
Um abraço,
sabia que podia contar com ela.
Bruna. O Fábio também, né, mano?
Será que o Fábio também ouve?
Não sei se ele tá.
Salve o Fábio também. Vai que eles estão vindo no carro, né? Andando pelas ruas de Conérica.
Eu não sei, né? Aí dá um feedback aí pra gente, Bruna.
É isso.
E aí. Eu tô tentando ficar animado, mas eu não sou uma pessoa animada.
Que
e aí fica muito estranho. Mas é melhor eu seguir os conselhos das pessoas que a gente vai falar hoje e ser eu mesmo.
É, minha gente, muita coisa pra falar hoje. Assim, mais uma vez, a gente se propôs a estar aqui falando de uma coisa bem polêmica, com a chance de ser mal interpretado, mas a gente resolveu fazer esse podcast para isso, não é mesmo?
É isso.
Pra botar a cara a tapa em assuntos que às vezes a gente não quer falar sobre, que a gente não quer tocar, e pra ser totalmente provocativo e subversivo. Não só pra ser, mas pra ouvir, pra se regar de coisas subversivas e provocativas. Então, é isso.
Vamos nessa.
A gente já conversou durante pelo menos umas 2 horas aqui antes de gravar. Ou Sim. seja, o programa já deveria estar feito, porque a gente praticamente já fez, a gente deveria ter ligado, porque a gente já falou sobre tudo que a gente queria falar do programa um pouco. Não tudo, vai. Muita coisa a gente segurou. Falamos sobre
não,
muitas
a gente
coisas.
Conversou mais.
É porque, gente, é isso, né? O podcast, mais uma vez, o Brisas, se propõe a ser uma conversa entre dois irmãos que talvez tenham aí seus problemas bem.
Aí eu queria trazer uma polêmica já de começo,
ai,
assim.
Meu Deus.
Que. Bom.
Tô tensa.
Pelo que a gente já vai falar hoje, a pessoa. Eu conheci ela, na verdade, por causa de outro podcast aqui, né, da Podosfera. Que. É o Flow, que é o podcast do Monark e do outro cara lá que eu não sei quem é, mas eu sei que é o Monark só, porque era um youtuber que eu acompanhava. E aí esse um dia lá nesse podcast foi um convidado lá, o Rogério Skylab.
É isso, gente. Hoje a gente vai falar do Rogério Skylab. Quem aí conhece a obra, a pessoa, Rogério Skylab, deu um toquinho pra
não
nós.
Não sei o que ele é, cara. Não sei se ele é uma pessoa.
Não, uma pessoa eu acho que ele é.
Não, ele é pra caralho. Tô brincando. Eu acho que ele é muito pessoa.
Será que ele abriria o zíperzinho na face e saberia um alienígena manipulando a
Sim,
mente dele?
Tem um desenho assim, eu esqueci
tem
o nome
vários.
Do artista.
Tem vários, Juninho.
Não, tem Bob Esponja. Um que o Matheus me mostrou. Que
mas
é
no
o...
Bob Esponja, você lembra aquele episódio que o Plankton, ele começa a... Ele entra no cérebro.
Nossa,
do Bob
é muito
Esponja,
bom, mano. É muito bom isso daí,
cara. E ele começa
daí,
a manipular
cara.
O Bob Esponja, ele começa é a ser
bom,
o Bob Esponja.
Não, e aí é muito da hora, porque tem uma parte que ele pega assim, ele entra na casa do Molusco, foda-se. Pá, destrói
mano, ele
tudo.
Ele quebra as paredes.
Ele quebra uma, tudo,
você
mano.
Pensa, agora vamos pensar assim, na parte assim, física. Uma esponja quebrando paredes.
Não, mas ele... Não, mas o...
Plankton alojado no cérebro. Assim, se esse programa... Se Bob Esponja não era o suficiente pra sua infância...
Nossa, cara, é mesmo, mano. Bob Esponja era foda, mano.
É isso que nos formou. Bob Esponja. A gente
Nossa,
é formado pela academia Bob Esponja de televisão. Até é por
hoje.
Isso que a gente
não,
é assim.
Eu não sei porquê, cara. A galera acha que eu falo sobre Bob Esponja e fala, sei lá, acha que é infantil. Ou às vezes é eu, na verdade, que tenho essa impressão que, tipo, as pessoas acham que é infantil Bob Esponja, cara.
Não, as pessoas acham que é infantil Harry Potter, pelo menos.
Não,
amor
acho.
De Deus.
É,
magia
também.
Daquelas. Pesadíssima.
Mas cara, eu vou falar, mano, eu sei que, meu, Harry Potter pra mim, mano.
É, pra
é
você, pra
cara.
Mim é tipo, uou.
É complicado.
Eu não tenho nada subversivo, tipo.
Então,
a gente pode
Harry...
gostar de tudo, cara.
Não,
a gente
pode, isso a gente, é ser subversivo. Você pegar e falar, meu.
É, a gente pode escolher
é
o todo. E tipo, tudo.
E ser tudo, cara.
É o que a gente tava falando aqui agora. É muito da hora quando você chega num lugar, ou pelo menos próximo do lugar, que você olha pra você e fala, cara, eu gosto de tomar leite azedo, sei lá. E eu gosto. E eu vou revelar isso pro mundo. Eu não gosto, tá, gente?
Não,
sei lá,
mas
dei um exemplo que nem sou eu.
E, por exemplo, aquela pessoa que a gente conheceu por outra pessoa que gostava de comer feijão podre.
É, entendeu? Tipo.
Como julgá-la?
Não, e o melhor é tipo.
E se
assim,
ele tiver
é
uma diarreia?
Não.
Porque todo mundo gosta de ficar julgando
podre,
os outros.
Mas tá, feijão podre deu uma doença.
Mas e se não der? Mas é foda,
não,
porque, por exemplo,
verdade.
Eu passei
tipo,
por uma dentirinha esses dias.
Não, mas a pessoa comer constantemente feijão podre, eu não vou julgar. Mas que ela pode ficar doente, ela pode. Aí
não
é uma
sei.
Coisa do corpo.
E se o corpo dela, sei lá, acostumou? É que eu não sei, né, mano? Não sei, cara.
Sei
não
lá,
é
isso daí é porque isso aí é uma coisa.
Não,
que
a gente
é uma
já tá
toxina,
fazendo, acho que,
um
desserviço, né? Tipo, meio que, sei lá.
Não,
quer dizer que o cara cria uma resistência?
Não.
Não é possível. Isso, como feijão podre,
acho
ele vai
que
se fuder mesmo.
O biólogo, galera da biomedicina ou da medicina, nos ajudem. É possível você comer por feijão podre mais de uma vez na semana e permanecer com o estômago intacto? Obrigado.
Porque o estômago é cheio de bactéria e coisas malignas.
Ah, mas
também.
Eu acho que ele.
Ele tem uma flora. Agora também, eu tô regulando.
Mas ele
a minha
tem,
flora.
Então, ele tem a flora dele, né? Aí chega uma outra flora. Zoada, podre.
É isso,
falar,
a diarreia é isso. É a
então,
desregulamentação da sua flora.
É isso, então. A pessoa vai morrer de diarreia, essa pessoa.
Mas e se a flora dele for podre?
Então, ela vai ter que desconstruir, eu acho, que essa ideia
de comer feijão podre. Você lembra do Drake e Josh?
Sim.
Que tinha um episódio que o Drake parou de comer besteiras e ele ficou podre.
Ah, sim, aquele negócio do rebote, né?
É
igual do uso de algum, de dependendo, sei lá, de uma droga. Tipo, o efeito rebote. Você deixa
você
de usar pra poder
com
ficar
a,
na ânsia.
Aquela,
na
fissura, nome?
Fissura,
fissura. Fissura.
Eu adoro essa palavra, fissura.
Fissura.
Vou falar mais uma vez,
mas a
talvez.
Fissura.
Fissura.
Não.
Não.
Eu tô dando uma de Skylab aqui.
Acho que é essa. É, vamos começar a introduzir o tema já mesmo. Vamos pegar esse gancho da fissura anal e.
Acho que vocês morreram aí agora. Skylab.
Você, né?
Skylab.
Veio
forças
aqui. Sobrenaturais do Skylab.
Você é louco, mano. Oh, ele, por exemplo, é muito doido, cara. Porque ele é um cara que ele fala claramente que ele acredita em Deus, por exemplo.
Que acredita?
Acredita em Deus.
Ué, mas eu ouvi falando que ele era agnóstico.
Não. Ele,
é que, na verdade, o
ele
agnóstico...
Tem uma coisa que ele fala, crença, cara...
Né?
Acho que foi até um episódio do Passarinho que ele fala, cara, eu acredito em Deus. E ele fica, tipo, naquele jeito dele.
Acho que ele fica se questionando, né?
Ele fala, não. Ele falou, não. Ele, parece que ele tá, tipo, escutando alguém falar alguma coisa pra ele. E ele tá interpretando, né? Porque ele sempre interpreta. Ele, não tem nada. Eu acredito. Só isso.
Então,
eu acredito. Aí eu fiquei, caralho, mano.
Não
eu,
é que espera,
eu também
né?
Achei que ele fosse, sei lá, porque o quanto que ele é questionador pra caralho.
Sim, é isso. Não é o que você espera de uma pessoa igual ele. Mas
não dá pra esperar
tá
nada, ele é uma pessoa.
A gente não pode esperar nada
e
de nada.
A gente não pode, é isso, a gente não pode esperar nada de nada.
Porque
todos
é
nós somos microversos
forma...
imprevisíveis. Na complexo. Verdade, o universo já é algo imprevisível. É uma coisa que acontece de uma em um milhão. Entendeu? A Terra é uma coisa que só tá aqui por causa de muitos erros,
é
muitas
acaso,
desgraças.
Um acaso
total.
De um desastre, na verdade.
É aquele negócio
cósmico,
lá, como é que é o nome? O
bang.
gato de Schroeder, sei lá, não sei falar.
Não sei
direito.
Também a pronúncia correta,
mas,
gente. Desculpa. Meu alemão.
É, e foi aí também que veio o lance, o início, né, da mecânica quântica.
Sim.
E que os coaches adoram falar sobre isso, que a mecânica quântica... Nossa, eu não consigo nem continuar, cara.
A gente
porque...
vai chegar nesse lugar, coaches, terraplanistas, a gente vai pra esse
não,
lugar.
Não precisa.
Não, vamos voltar,
vamos
né? Mas
fora.
É isso, gente. Quem pegou a ideia...
Skylab.
Gente, fala com a gente. Vamos fazer um pedido aqui inicial já, tá? Antes eu cortei Skylab total, igual das entrevistas dele.
A gente
que ele
cortou
fala,
tudo.
Tira o boné. É isso, tá? Se alguém ver essa entrevista,
mano,
fala com a gente.
O programa Matador de Passarinho
tá.
Dele no Canal
antes,
Brasil.
Antes, vamos cortar de novo. Tirem o boné de vocês e, por favor, falem com a gente no Insta, poxa. Um pedido sincero dessa pessoa que vos fala.
Mandem comentar. Sabe, nos nossos
tem
posts.
Gente que tá mudando, tá, gente? A gente tá vendo, a gente tem que interagir ao máximo.
Tem uma coisa que tá acontecendo que me informaram que não para. Eu não sei, vocês têm que me falar também, gente. Só uma pessoa me falou que que e eu não consegui resolver ainda, porque não sei se ela, não sei se eu entendi ela.
Não tá dando
ela
pra compartilhar, né?
É, eu vi não também. Tá dando pra compartilhar stories e não sei,
é,
pra marcar.
Fala pra gente.
Pra
se
marcar,
tá dando,
parece.
Se
não
tá
sei.
Dando pra interagir de alguma forma com a página do Insta, mas falem com a gente.
Por
que,
mano?
Fala,
eu tô
nem
escutando.
Se ele falar, isso é uma bosta, esse podcast é um lixo, vocês são seres humanos desprezíveis.
Essa conversa é uma merda, isso, né? Nem sei por que vocês estão achando que isso é legal.
Eu vocês assim, é. Com uma cola super boulder que jamais.
Espero que vocês morram conversando entre si, solitários pra sempre,
sei lá. Falem qualquer coisa, mas
qualquer
falem
coisa.
Com a gente. Porque eu não sei se vocês sabem.
Não, mas,
um princípio
não, mas sabe por quê?
Do humanismo que diz que você só existe porque o outro te identifica. Eu preciso das identificações de vocês.
Eu vi esses dias num negócio, um amigo meu postou um negócio que. Como é que é? A felicidade só é felicidade quando ela é compartilhada.
Nossa.
Mas eu não sei se é.
Mas eu nunca tive essa experiência.
Não, mas isso é louco, porque o Instagram é isso. É o compartilhamento de felicidade, só que é a falsidade.
É um nível de felicidade que não é real.
Será?
E aí te adoece.
Mas ele postou isso no Instagram.
Mas ele tá triste, na verdade, tá chorando. É um anseio, porque na verdade ele tá chorando no quarto.
Não,
agora.
Não. Eu acho que não, cara. Eu acho que ele tá muito feliz. Pelo contexto todo. Pelo que eu conheço.
Dele.
Não, pelo que eu conheço ele, tá o que tá acontecendo na vida dele, acho que é. É bem legal, uma coisa bem legal. É o amor, né, cara? O amor sempre é algo.
Ah, não sei.
Quando você tá descobrindo, quando ele tá no começo, assim, da chama da paixão, é bom.
A sensação é boa. Mas
não,
será
é bom,
que
é
vai
bom.
Ser bom?
É bom, cara. É bom. A gente tem esse lance de,
mas,
às vezes, ser um negócio bom.
Ser?
Um negócio bom não tem fim, e tem fim, cara.
Mas não é só isso. Mas será que deveria ser bom assim? Porque a gente se apega tanto a isso que a gente, em momentos que a gente não tem, ou quando é mais suave, em lugares a gente acha que não é bom. Você
como
entendeu?
Assim? Não entendi.
Será que a gente. Eu tô entrando numa brisa nada a ver aqui.
Pode
tá?
entrar.
Eu gosto de entrar. Eu gosto desse lugar da paixão, do conhecer. Eu adoro. Mas
é porque eu acho
deveria,
que, na verdade, paixão é uma
deveria,
coisa e aí o amor
gente,
é depois.
Mas será que a gente deveria se apegar tanto a essas coisas?
É, não. É isso que eu tô falando. Eu acho que, na verdade, a gente coloca essas coisas num pedestal, e não é. Eu
então,
acho.
Mas é que você tá falando assim, ele tá feliz porque ele tem isso. Poxa, talvez ele esteja feliz por um conjunto de coisas e não só
sim,
isso.
Sim, sim. Não, mas é isso que eu falei, é um conjunto de coisas da vida dele. Mas essa é uma coisa legal também.
Que traz, que
e
aflora,
que ele,
né?
E que ele me
e
disse, ele me disse,
quando,
ele falou, cara, eu tô
tem
me
uma
sentindo
coisa,
muito bem
quando
assim.
Quando você sente isso, e é uma coisa que você já tá aflorado, né, disso, talvez você esteja mais disposto a viver coisas mais legais
sim.
também.
Eu tô percebendo isso também, cara. Mas é muito ruim falar isso. Porque,
é difícil,
porque se
porque
você
também...
vai falar isso, você dá brecha pra falar. Ah, então você só acontece coisas ruins na sua vida porque você não dá chance. É isso, muito papo
é,
do coach.
Muito, é muito romântico isso também.
Não tem essa.
Não
cara.
Tem, não tem, gente. É meio meritocracia, parece, né? Você precisa. Tudo bem que eu acredito que a gente tem que trabalhar a mente pra algumas coisas também.
Cara, a gente tem que fazer nada, Carol.
Ai,
a gente tem que só
tem
viver, mano.
Chega, eu não quero fazer mais
a gente
nada.
Não tem que colocar regra, a gente só
mas
tá
só
tentando colocar
fazer,
regra.
Juninho.
E a gente acha que ai, tem que ser feliz. Mano, a felicidade, ela é uma parada, mano, que é complexa e
não,
ela
é,
acaba muito rápido.
É, mas aí você falou
e
assim,
ela acaba
ó,
muito rápido.
A gente não tem que fazer nada. Olha a sua sentença, a gente não tem que fazer nada, só viver. Mas só viver é fazer, é fazer muito.
Não, viver já é muito.
É
já
muito,
é muito
nossa,
cara.
É muito. Eu falo isso pra
já
uma amiga
é
minha, Milena.
Muito,
às
mano.
Vezes, o meu maior desejo era pegar minha cabeça, meu cérebro e colocar num copo daqueles de água, bem uma bacia, sabe o que eu coloco a dentadura? Pra ele ficar boiando lá. Pra eu não ter que. Não é que eu quero morrer. Não é isso, gente. Não, é... não tenho ímpeto nem vontade. Mas eu queria, sabe, desligar. E a gente não desliga nunca, parece.
Não, mas não dá,
como
mas
é
não dá.
É
Carol, não dá.
Será que uma hora isso para? Porque como é que
não.
você vive até os 70 anos com o mesmo cérebro, a mesma cabeça de todos os dias da sua vida de 70
não,
anos?
Não, e 70 anos.
Vocês estão bem com essa ideia,
se,
gente?
Se você chegou.
Isso. Me respondam isso. Vocês estão bem com essa ideia? Se vocês estão tranquilos com o fato de vocês viverem muitos anos com a cabeça de vocês, eu não sei se a pergunta faz sentido. Mas se vocês tiverem. Manda,
até hoje. Não. Tem que falar até hoje, né?
Manda um emoji de. Do que pode ser? No que a gente vai postar da última, na nossa última.
De velhinho.
De velhinhos. Coloca um emoji de velhinho. Você, como você. O seu emoji de velhinho. A sua cor, a sua. Qual
a
velhinho
cor?
Do emoji?
Dá pra pôr a
dá
cor?
Pra, tipo, amarelo,
é verdade, é verdade.
Algumas...
Ah, não, mas agora também tem aqueles Mimoji. Mioji, sei lá,
muito...
Mioji, eu não sei.
Eu nem tô sabendo.
Ah, não 30 sei, cara.
Mais total eu tô aqui.
Eu não sei.
Mas tudo bem. Gente, estamos falando aqui tudo.
Mano, a gente não falou. Enfim,
não
a gente falou
nada
sobre
do
tudo.
Skylab. Mas ou isso falamos também.
É porque ele é isso, cara.
É ele é tão...
Ele é essa espontaneidade do momento.
E essa
efemeridade das coisas.
Essa crítica do que é tão comum que a gente fica com a cabeça explodida. É muito difícil estar nesse lugar aqui que eu tô hoje. Acho que pro Juninho
ele
também
é. Ele é muito natural, tipo, por exemplo, o que ele sente, o que ele pensa, o que ele... O que é agora, pum, vai, fala, entendeu? O pensamento que tá aqui, fala, entendeu? A coisa que tá acontecendo agora, o que você quer falar, fala.
E
seja.
Da vivência também. O que você tá vivendo ali hoje,
o que você sentiu,
isso.
Mostra o que você sentiu, não o que você pensou que você sentiu.
Não,
que é o que a gente mais faz.
E ele transforma em poesia algo que não é poético naturalmente. Isso que é louco, porque
não, é
meio
poético.
Lirista.
É poético, só que é tabu.
Então, mas aí a gente tira do lugar de poesia. É isso que eu tô dizendo, porque como é tabu.
É porque agora que eu tenho esse lance, não sei, acho que você também, mas de ver esse tipo de coisa, eu não consigo mais definir isso. Poesia pra mim é isso também.
Então, pra
entendeu?
Mim também é. Por isso que eu vejo um olhar lirista nisso. Eu tenho um olhar sobre isso como poesia. Mas claro, porque a gente tá acostumado, vamos dizer, a gente procura essas coisas.
Mas na grande massa isso não é considerado.
É considerado uma coisa muito subversiva, muito além.
Algo, tipo,
e é só uma palavra jogada, é só verborrágico. É verborrágico sem ser bom. É um verborrágico, tipo assim, só palavras jogadas, que são palavras que a maioria das pessoas não querem falar, não querem ouvir.
Mas é isso que eu ia falar, cara. A gente tentar entender, sei lá, um poema desse, com essa complexidade assim de coisas, achar que isso aí é culto, sei lá. Não é.
É
porque é foda, porque também tem esse lance, né? Da gente achar que essas coisas é só a gente culta, a gente,
não, só a gente
inteligente,
tem, né? até a gente.
E que é
mesmo
uma
gente...
pequena massa que só pode ter interesse nisso e tal.
Não, e até é elitista isso, né? Até a gente que se tem uma autoestima baixa e se considera, sei lá, burro, várias coisas que a gente se considera às vezes, a gente fala, ah, mas eu compreendo isso. A gente tem um poder, uma coisa do ego aí. Eu acho que compreendi a poesia de falar cu e tudo tem que ver.
É, tipo, ah, então eu escuto
eu
tal coisa.
É
o lance. Lance do que eu vi esses
ego.
Dias. Não, eu vi esses dias um lance num canal no YouTube do Galãs Feios, que eles falam sobre os Faria Limers e agora fizeram Santa Ceciliners.
É, lógico.
E eu já fui
Chão
Santa Ceciliners.
Plantas, gatos, Juninho, ou cachorros, mas normalmente gatos.
Mas é isso, e é o que eles falaram, tipo, essas pessoas. E eu me identifiquei, porque, por exemplo, eu não conhecia Belchior. Eu comecei a conhecer agora. Porque todo mundo fala.
Depois de ter passado por Santa Cecília.
Porque todo mundo fala tal. E aí eu sempre gostei de LP também. Sempre gostei de camisa tal. É que agora eu tô um pouco mais gordinho, não consigo mais usar, mas. Porque eu não compro roupas. Eu tenho esse trauma também de tipo, mano, eu vou emagrecer e as roupas vão caber em mim, as roupas que eu tenho, mas é foda.
É, um outro dia a gente pode falar sobre isso.
Enfim. E é isso, cara. Assim, a gente tenta, sei lá, pertencer sempre a uma parada, uma bolinha. Pra tentar mostrar uma superioridade.
É.
Sei lá, mano. Não sei pra quê.
É Freud, né?
É pra aprovação, ou
como
sei lá.
Disse,
é um tipo de aprovação. É ego. É.
É, a gente
resumindo,
tem também,
né?
Ainda que a gente tenha baixa autoestima, a gente tem ego, no final das contas. E a gente também é afetado. A gente não tá isento de querer ter o nosso ego inflado e tudo mais.
Críticas.
Mas é importante que a gente tá discutindo sobre. Esse aqui é legal. E é isso que a gente se propõe no Brisa, gente. Eu não sei se é certo ou errado. Eu não sei se é bom ou ruim. Porque o nosso lugar aqui não é efetivamente caracterizar isso. Mas sim, por quê? Onde? Eu sinto isso. Você sente? Mas não é estranho?
Identificação de,
é isso.
Do real. Do que a gente não sabe explicar.
E cavando. E chegando
e que
num lugar...
E não saber explicar não tem nada de divino. Não tem nada de subversivo, abstrato. É simplesmente ser humano que sente coisas. E essas coisas... Não são explicadas pra gente de pequeno, como a gente pode explicar elas e sentir elas.
Mas será que assim, eu fico pensando nisso também. Será que meio é o último tópico que eu vou fazer fora do tema? Tipo.
A gente tá no tema, Carol. O tema do Skylab é toda essa reflexão.
O tema
do
Skylab é tudo.
É tudo, cara.
É o todo.
É todo. É foda. Porque é o todo, na verdade, muito mais pelo fato da provocação, eu acho.
É.
Que ele provoca muito.
Mas
que ele fala, mano, eu vou falar as coisas que todo mundo fala.
A provocação vai cavando e vai chegando em lugares que a gente não conheceu antes. E isso é uma fala dele. Ele diz isso. Ele fala que a obra toda dele, até então, é uma obra do inexplorado por ele e pela sociedade no geral.
Sim.
Tudo que ele escreveu, fez, compôs, tudo é um lugar que ele quer estar, que é um lugar que ele nunca esteve, ou que a sociedade não esteve. E faz sentido, porque, como a gente falou no podcast passado, a gente falou sobre a cultura camp, o belo, o feio, o que a gente não quer ver e o que a gente ignora.
O subversivo.
Mais. O subversivo, né? Que, no final das contas, é o Brisas é isso.
O visceral.
Gente. O visceral. É, como a gente falou no ano passado, o contrário de belo, né, até pra filosofia, é o feio. E o feio é algo que a gente ignora, é algo que a gente não vê, então a gente não lida, então a gente não conhece. Isso evita. É a arte subversiva, tal qual a gente quer. As pessoas estão falando sobre coisas que ninguém quer falar sobre, mas que elas existem, elas fazem parte do mundo, e a gente, em algum nível, vai ter que lidar com elas. E como você quer lidar?
Conhecendo-as
ou apenas afastando-as? E é muito engraçado. Esse lugar que a gente tá aqui hoje, eu acho que pro Juninho também é estranho, porque a gente conversou antes, se a gente ia falar mesmo do Skylab ou não. Primeiro, gente, mais uma coisa. Esse vai ser o último macho que a gente fala. É, a próxima vez vão ser mulheres, porque a gente já conversou sobre isso, e, né?
Não,
legal,
acho que não.
Mas chega de papo. Não, vai ser. A gente tem um outro nome aqui que a gente por Skylab, mas a gente pode falar mais pra frente. O próximo serão mulheres, né? Sim. Já chega um pouco de só homens aqui e tudo mais. Mas se a gente quer ser subversivo, a gente tem que ser subversivo, inclusive nisso, né? E, enfim. É... Mas, assim, a gente ficou ponderando se a gente falava sobre o Skylab ou não. Por quê? Porque eu tô desconfortável. É um lugar desconfortável pra mim. Só que, ao mesmo tempo que é desconfortável, eu tô animada, eu tô excitada pela ideia, entendeu?
Mas você está desconfortável por quê?
Calma, vou falar. É um lugar que me coloca numa situação desconfortável. Ele fala umas coisas, às vezes, que entra muito em contato com a minha confrontação de ideal feminista. Algumas coisas eu fico, será que é? Será que a gente tá no limite do que pode ser aceito dentro disso ou não? Será que eu interpreto de outra forma? Eu estou interpretando de outra forma, mas será que eu sou menos feminista por isso ou qualquer coisa? São vários questionamentos que me fazem estar num lugar desconfortável. Mas é isso que eu quero com o podcast. Estar em um lugar desconfortável. É isso que a arte subversiva me traz. Estar em um lugar desconfortável de crítica. Não é um desconforto de bad, de me sentir mal. É um desconforto... Talvez eu me sinta mal um pouco.
A vida é um desconforto.
Então, mas é isso.
Sempre.
Na verdade, a gente evita. Porque
a gente evita esse desconforto da vida, achando que ela tem que ser... Exatamente. A vida é bela. Não, e não é.
É isso. Você tem que ser feliz. Tem que ser feliz. A vida é bela. É incrível. Você tem uma régua que você tem que seguir. É, vai crescer, vai estudar, vai fazer faculdade, vai trabalhar, vai ter filhos, vai casar com você. Se você for homem, vai casar com uma mulher. Eu, se for uma mulher, vou casar com um homem. Você é feliz pra sempre. Não é assim, gente. Nunca foi assim. Existem algumas pessoas que estão dentro do formato ideal e são felizes nisso, mas a maioria busca esse modelo e nunca vão conseguir, porque não faz sentido. E a gente tentar ver o outro lado, que às vezes não é o que é comum, não tá no mainstream e é considerado muitas vezes feio, nojento, obsoleto, várias coisas que são negativas. A gente precisa encarar e entender. A gente só vai saber se o que é, muitas vezes, colocar em caixas algumas coisas, saber se é bom ou ruim pra nós, ou colocar alguns conceitos, se a gente conhecer. Não tem muito, a gente tem que entrar em contato e saber. Então, antes de falar do Skylab, eu falei pro Ju, mas será que a gente vai conseguir falar de uma pessoa que tem esse nível? E a gente foi conversando e a gente descobriu que, na verdade, a gente se identifica com muitas coisas dele. Claro que tem coisas que estão no limiar pra mim também. Até porque ele é um homem de uma outra época.
A Carol introduziu esse lance do feminista, feminismo e tal, machismo. É, mas ele mexe com muitas outras coisas também.
Ele mexe
com muitas coisas assim que são feridas à sociedade.
É,
assim.
Vamos começar a introduzir quem ele é mesmo antes de falar do que ele faz ou como ele criou.
Mano, ele mesmo falou que ele não consegue nem se rotular o que ele é.
É muito
mano.
Engraçado, eu ia começar a falar sobre isso. A gente
ele, pra mim, dele. Eu acho que sabe o que ele é? E que também muita gente acha que é e que é. Eu não sei, na verdade, mas eu queria falar isso, eu acho dele. Eu acho que ele é. Ele é um artista. Eu não sei se ele é músico, se ele é um poeta, se ele é um. Ele é um artista. Porque ele também é muito. Ele é muito, muito visual, assim, né? Muito. É muito a característica da personalidade dele, também é muito na arte dele. Ele é a arte. Entendeu?
É, eu vi que nas entrevistas que ele faz, eu quero falar primeiro sobre ele antes de falar do que ele faz. Mas eu vi que nas entrevistas que ele faz, é muito importante pra ele entrevistar pessoas que ele acha que são reais, assim. Que são elas como elas são. Então eu acho que ele se identifica um pouco com isso, assim.
É porque o que a gente. Eu acho que tem muita, muita ligação com o tema do podcast anterior. A arte. A função dela é mostrar a realidade, é mostrar o que é, o que eu sou, o que são, o que somos. A identificação da realidade por uma maneira mais assim, que é mais fácil de identificação, é identificação. Eu acho que a arte é a identificação, da realidade. E ele é isso, ele fala que ele gosta de trazer pessoas que se identificam com o original de ser elas mesmas.
Enfim, o Rogério... É isso mesmo, eu concordo com tudo isso. O Rogério Skylab, gente, ele é um artista mesmo. É, basicamente, assim, o que ele mais fez, ele é um compositor, né? Ele fez muitas músicas e até alguns poemas, ele declama e tudo mais.
Ele começou como músico.
É, mas acho que ele ficou mais, assim, conhecido até como músico, assim. E a notoriedade que ele conseguiu maior, que é uma coisa mais underground, até avança algumas camadas do mainstream, mas... Bolhas e bolhas. foi na música. Então, basicamente isso. É, o nome dele é Rogério, eu não tô com ele aqui. Não é Estrela. É,
Tom Milino, seu
nome. Enfim, do Rio de Janeiro.
Puta, ele vai, e... se ele ouvir isso, ele vai ficar incomodado, porque ele
desculpa,
pesquisa
Rogério,
pra caramba
os
pesquisadores, os entrevistadores.
Não tem nada muito certinho, não cresce, né, certinho. O conceito é a gente ter o que a gente tá na cabeça. Então...
A gente quer trazer a personalidade em si e não é muito importante, na verdade. Não que você não seja, mas não é importante muito a personalidade, sim o que ela traz de reflexão.
Você é o Skylab, não importa
é isso,
o seu nome, acho que.
É isso, eu acho que já,
desculpa,
só isso já é muita coisa.
Se te ofende, mas assim, não importa o seu nome de batismo, acho que nem pra você, porque senão você não teria criado essa figura.
É.
Então, é. E o nosso conceito aqui é uma conversa. Nessa conversa eu não estudei o nome dele pra isso. Eu não quero ter estudado, eu quero ter saber sobre e falar. Então é isso. O Rogério Skylab, inclusive vamos falar do nome, né? Skylab significa laboratório do céu mesmo, né? Skylab.
Não, ele falou que na verdade Skylab é por causa de um.
Sim, mas o nome dessa é uma estação espacial americana.
Uma
primeira
espacial.
Estação americana.
Aí parou
era...
de funcionar ela.
Sim.
E ela caiu numa
mas
vaca.
O nome dela era Skylab, de laboratório do céu.
Ah.
E essa estação espacial ela foi a primeira estação espacial americana a ser lançada. E ela voltou para a Terra prematuramente e explodiu prematuramente, se desintegrou quando entrou em contato com a atmosfera terrestre.
Ele falou que caiu uma vaca.
Sim, mas ela desintegrou
na Austrália.
Pedaços, talvez resquícios,
eu
é isso. Mas ela...
Ele falou que ele colocou esse nome porque teve a notícia que caiu uma parada numa vaca.
Ah,
na
não,
história.
Eu vi isso na entrevista. Mas assim, deve ter sido resquício, deve ter caído numa.
Mas você vê, tipo, é uma parada muito.
Mas
que
não
também
é
interessante,
é
porque,
isso.
Mano, na
é.
Década de 90, o cara se interessar por uma notícia da Austrália era muito difícil, não tinha
Sim.
internet.
É,
tinha,
também,
né? Era o começo da internet.
Você que também a gente ia falar sobre isso, ele é uma pessoa privilegiada. A gente ia falar sobre um pouco sobre esse tópico.
Privilegiada?
Sim, privilegiada. Assim? Ele teve acessos, Juninho. Quando a internet era escassa, ele tinha acessos pra conseguir notícias da Austrália.
Então,
isso
não
é privilégio?
Eu acho que é. Ele era
privilégio.
Informado. Ser
não.
informado é um privilégio.
Informação é poder. Poder tá na mão de quem?
Então, mas eu acho que hoje mais, né? Naquela época, não sei.
Naquela época,
eu não sei. Naquela época não era.
É verdade. Ele
era
uma pessoa privilegiada, e ele é. E a gente vai falar sobre isso. A gente falou de homens até
entendi,
então, é uma coisa
entendi.
Que me incomoda, porque, querendo ou não, o homem é tão privilegiado, principalmente o homem branco, porque a gente falou basicamente de homens brancos, o homem branco é tão privilegiado que ele pode criar arte subversiva, ele tem facilidade com isso, porque ele tem muitos acessos, ele tem muitos estímulos diferentes. Então, pra ele é muito tranquilo, e as pessoas aceitam mais. Afinal de contas, ele tá numa cadeia tão alta, que, tipo assim, o que ele fala é incrível. É. Não importa o que seja. Ainda que seja uma coisa que causa sei lá, esse lugar ruim ou incomum.
Provoca.
Provocações. Então ele pode. Agora, as camadas de minoria, tem gente que faz isso, mas, nossa, são muito menos vistas. Nós mesmos aqui, que queremos ser um podcast muito mais inclusivo, com muitas questões, sei lá, tentando desconstruir e aprender juntos, a gente só trouxe homens brancos até então. Então, é uma questão também, a gente tá pensando sobre isso e é colocado na mesa. O Skylab foi uma pessoa privilegiada, é um homem branco, que teve muitos acessos.
Eu tava tentando não fazer isso, mas acho que é.
Mas é isso.
Tem uma entrevista do Jô que ele fala que, tipo, meu, ele é foda porque ele produziu um disco independente na década de 90.
Não, é foda.
Hoje já é muito difícil.
É foda, mas independente
naquela
não
época
significa
era mais
sem
ainda.
Acessos às vezes.
Então, mas tipo, mais ainda ele conseguiu.
Então
é isso que mora,
acesso.
É aí que mora o privilégio.
Exatamente,
mesmo, né?
Exatamente. Entendi. É o privilégio, não tem jeito. Essa que é a questão. O privilégio não tem nada a ver com.
E também tem um negócio do privilégio que eu acho que a gente tem que desconstruir um pouco, que, cara, não é tão ruim assim.
Não,
sabe?
Não é que é,
se eu não tivesse isso, a gente não ia ter esse
não,
cara
não é
aí fazendo
é
assim, essa coisa,
a questão
sabe?
Não é muito essa.
É assim. Porque a gente coloca muito privilégio num lugar.
Você tem que entender que você tem.
Num lugar que, tipo, pelo menos eu penso assim, que eu me sinto mal de ter.
Mas se sinta.
Eu me sinto mal de ser privilegiado.
Mas não tem que sentir, não. Eu acho que não tem que sentir. Porque esse desconforto de se sentir mal vai fazer você começar a ter voz eficaz no seu privilégio.
Então, mas você
não só falar um monte de coisa ruim.
Mas você ser privilegiado.
Não é ruim.
Entender isso. Mas não trabalhar uma coisa, não fazer desse privilégio algo útil pra, sei lá, meio que tipo, quitar a sua dívida.
Você não usar o seu privilégio pra fazer algo bom?
É,
não,
tipo,
você não tem dívida com ninguém. Não é isso.
É isso.
Você não
então,
tem dívida com
ninguém. É porque eu fico pensando, cara, se a gente tem o privilégio, a gente. É, então.
Mas é que,
eu tô colocando regras que não existem.
É, você tem, se você quiser. É uma escolha sua. Isso, essa, é a liber, essa é a liberdade que a gente busca o tempo todo. É. Porque assim, se você
na verdade,
quiser,
essa é a prisão que a gente vive.
Exatamente.
Essa é a prisão que a gente vive, de tentar criar regra para as coisas.
Porque
e
existem
regras sociais em algum lugar. Existem privilégios, tem pessoas que têm, pessoas que não têm.
E o Skylab definitivamente é uma pessoa que foi privilegiada, é privilegiada, e por isso ele criou esse tipo de arte. E o homem branco tem privilégio, sim. E até na arte subversiva, ele pode criar com muito mais tranquilidade, e por mais que ele fale absurdos, ele vai ser muito mais aclamado. É isso. Feita a crítica, e vou fazer tantas outras, mas feita a primeira ou maior crítica aqui, é isso, gente. Ele é um compositor que cria músicas extremamente subversivas, extremamente agressivas, com conotações sexuais,
escatologia. Isso, na verdade, é o mais assim, que provoca dele.
É, escatologia.
Porque ele fica colocando isso, coisas sexuais.
Coisas, palavrões. Só que o engraçado é isso. O palavrão, até tudo que ele fala assim, extremamente sexualizado, gente, fica extremamente natural e poético.
Fica fonético, fica harmônico,
fica
pra ouvir.
Real. O que mais me impressiona, Ju, é que ele fala da realidade.
É isso, mano.
Mas assim, o que a gente falou até aqui. Mas assim, e às vezes uma realidade que incomoda demais.
Vamos falar alguma parte. Não, pra mim eu acho que é aquela que ficou muito famosa, que até você falou que
Matador
viu a parada.
Mas pra mim,
não.
Qual?
Que ficou muito famosa. Que você falou que até viu essa parte da entrevista dele, do programa.
Eu não sei o nome da música,
na verdade é um poema, eu acho, né?
Mas eu não sei o nome, então eu vou falar
que
ele ficou muito famoso, que foi Motosserra, que também me incomoda muito.
Ai,
porque ele basicamente descreve, e vamos falar aqui que é uma letra portuguesa, a gente entende melhor. Outros artistas internacionais já fizeram isso, e a gente acha lindas as músicas dele. É um cara que escreve ter sentido tanto ciúmes da sua companheira que ele matou ela com uma motosserra. E ele descreve o assassinato como corta os pedaços de uma forma bizarra, mas
uma forma meio que tipo, mano, ele é um em vez de ele ser um psicopata na vida real, ele é um psicopata que escreve os seus assassinatos como música.
Sabe? Isso,
sei lá, seus pensamentos loucos como música.
Só que eu acho que assim, é difícil. É por isso que a arte subversiva
isso,
é.
Não, e é foda,
como
é o que você falou.
Ele cavando, a gente não sabe,
cara,
se é certo ou errado.
Muitos artistas fizeram isso, gente. Muitos artistas fazem isso sempre. Muitos homens.
Muitos
homens, cara.
Só que, mas é isso que eu tô falando, Ju.
Muitos artistas,
complicado,
cara,
entrar nesse lugar da arte subversiva, que ele mostra isso de uma forma tão violenta. A gente tá descobrindo juntos. Então é isso que é o incômodo que me traz. Porque eu não sei se é certo ou errado. Eu sei que me incomoda. Eu sei que me coloca a vários lugares.
O problema é esse. Mas eu acho que é aí que é interessante. Porque também, não sei você, mas eu tô nessa fase de entender que essa dúvida do certo e errado não tem que existir.
Eu sei, mas ela tá aqui, sabe? Igual o bem e mal.
Então, mas é isso que a gente tem que desconstruir.
Eu tô tentando tirar. Tanto que eu tô falando dele, entendeu? Tô falando dele, não sei se falando bem ou mal. Tô falando. Mas assim, o que eu quero dizer com isso é que, assim, ainda assim, eu vou ter uma interpretação pessoal minha sobre...
Isso é uma parada não politicamente correta, né? Tipo, o Skylab é totalmente não politicamente correto.
Ele tem uma declaração que ele diz a posição política dele, ele fala, estou mais à esquerda e sou mais favorável à esquerda e ao politicamente incorreto. Que é o que ele... Que é politicamente correto, é o que vai contra o que é politicamente correto, o imposto. Então, é o underground, o mainstream, aquilo
é
que
isso
tá batendo
que eu falar.
O tempo
porque
inteiro.
Porque uma vez a minha terapeuta falou isso pra mim. Ela falou que o que fode a sociedade é o politicamente correto.
Mas é, porque te tira o poder de crítica.
E eu lembro que eu falei isso pra uma galera e foi totalmente esculachado.
É que é uma coisa delicada pra se falar, você tem que saber.
E é isso que o Skylab
sobre...
faz.
É isso
que esse cara faz. Ele não tem essa de saber
não
falar. Ele fala e foda-se.
Sim,
foda-se. Ele fala, mano, você vai gostar ou não? Foda-se.
É isso.
Cu, buceta, buceta, cu, buceta, buceta, buceta no cu, língua no cu. Ele. É isso. Isso é o poema dele.
Sim. Só que assim. Esse
e é só isso.
Mas esse é o poema que me. Que,
caralho!
Que eu consigo cavar mais fundo, igual o da Motosserra, que é a música.
Foda.
Eu cavo, mas eu chego num lugar de tipo assim. Putz, mas isso é morte de uma mulher.
Não,
que é feminicídio.
Você chega numa dúvida, tipo, muito. Tipo, não, muito. Mexe na moral.
É, porque
é isso que é foda.
Comigo, porque eu sou uma mulher e mexe com coisas que eu lido o dia
mexe
inteiro.
Na moral.
Violências de mulher, como advogada mesmo, com várias questões assim. E isso mexe muito com a minha moral. E aí é muito complicado, porque eu penso assim, eu posso ter várias interpretações sobre. E aí eu quero interpretar como uma crítica isso. Mas será que é mesmo? E eu quero conversar com outras pessoas pra saber. Por isso que eu tô conversando com você. É uma crítica? Eu estou vendo que ele tá mostrando isso tão claramente. Como uma, mas pode ser que uma pessoa tenha uma outra interpretação.
Mas eu lembro que ele falou...
E é essa construção.
Então, mas eu lembro que ele falou uma parada agora que a gente viu no último episódio aqui. E que eu acho que não. E que eu não sei se isso vai legitimar ou não a sua dúvida aí de tipo... Ah, será que isso é certo? É uma crítica?
Não, não é certo.
Porque ele falou...
Tirasse um retrato da realidade em algum momento.
Então, porque ele fala que não é uma crítica. Ele fala que é um fragmento da realidade.
Mas é isso que eu tô falando. A realidade é
isso. Não é crítica. Pra ele não é crítica.
Mas é isso que eu tô falando. Eu estou criticando isso. Mas é um retrato da realidade. Eu não acho que ele esteja colocando isso como uma coisa maravilhosa.
Um tom de crítica.
Como eu posso explicar isso? Eu não sei se ele tá criticando. Eu não sei se ele tá criticando ou não. Mas eu sei que... Pelo menos eu não acho que ele está colocando... Ao mesmo tempo que ele não está criticando, ele também não está vangloriando isso. É isso que eu estou falando. As pessoas falam, nossa, ele é um machistão. Não sei, porque eu não sei se ele está vangloriando. Você entende?
Ou ele está vangloriando o feminicídio.
Mas é isso que eu estou falando. Eu acho que ele não está colocando conotação de nada.
Ele só está colocando algo que ninguém fala e que é uma realidade.
As pessoas falam
é isso,
bolhas.
É como se fosse...
É como se ele tivesse tirado um retrato de algum momento da sociedade, que é isso. Pessoas estão
ele
matando
realmente
mulheres todos os
saiu
dias.
Da Deep Web, cara.
Não, pessoas estão matando mulheres todos os dias, entendeu?
É
por ciúmes. Então ele só mostrou isso. Agora eu não sei se ele deu alguma conotação. Só que, para mim, Carol, pessoalmente, você não coloca conotação de nada, é ficar um pouco em cima do muro. E ficar em cima do muro é um pouco perigoso para a sociedade, entendeu? Mas eu... Me identifico com o que ele tá falando também. Porque, no final das contas, ele tá tirando um retrato social e falando pra sociedade, olha o que tá acontecendo.
Ou ele é aquele tipo de... Também... Tem esse lance com filme.
Por isso que eu acho que tem uma questão
de crítica.
Não tem
esse lance com filme? Não tem esse lance com filme que, tipo, o cara faz um filme e é interpretativo.
Mas,
vai ter gente que vai interpretar
tal. Eu acho que
tal,
sim, porque...
Mas numa... e aí? E isso
eu acho que
pro
sim,
mundo?
Porque
na
entrevista
porque,
dele...
Né?
Eu acho que sim, porque na entrevista dele ele diz... Eu gosto de saber como as pessoas lidam com a crítica. Por isso que eu tô dizendo
ele gosta
que
de saber diferentes
faz,
visões.
É, eu acho que ele faz isso pra saber lidar com o que tá todo mundo falando. Como ele sabe que isso é polêmico socialmente, e talvez ele não goste, porque ele tem algumas
isso
manifestações.
Isso é uma parada que todo mundo se identifica, eu acho, cara, um pouco.
Mas
todo mundo se importa com a crítica.
Mundo, se importar sim, mas tem gente que mascara isso. Porque a gente tem que lidar com a crítica é uma coisa. Agora, se ofender é outra. Não tô falando que você não pode se ofender, é legítimo você se ofender, mas você só se ofender e não trabalhar isso não é muito efetivo, eu acho, na crítica. É. O importante da crítica, pelo menos pra mim, é que você...
É a reflexão,
eu
acho.
Que ela vai te
é a reflexão.
E não só, ai meu Deus, estou ofendida com isso e não vou falar mais com
é
isso.
É tentar entender o porquê.
Mas também é legítimo quem quiser se ofender. Sei lá, eu não vou tirar a legitimidade do sentimento de ninguém, mas... Pra mim, eu acho importante mais aprender com a crítica, por mais clichê que isso pareça.
Nossa,
do que só afastá-la.
Só uma coisa assim que eu lembrei quando eu tava vendo, que, não sei, assim, de primeira vista, quem for ver alguma coisa dele, pelo menos eu tive essa impressão, assim, é meio nojento, ele é um cara meio nojento, assim.
Porque ele fala de coisas
assim. Ele fala de umas coisas meio...
Na moral, é nojento.
Tipo, ele fala, caralho, é um cara estranho,
mas
nojento.
Mas é engraçado.
Eu trabalhei com um cara assim uma época, sabia?
Ele fala bastante sobre psicologia, né, também. Mas assim... Você entende que tudo isso
não,
são retratos
do
real?
Então, mas tem...
Nós somos nojentos.
Tem uma fala dele que ele fala no programa que eu acho muito interessante, assim. Eu achei muito interessante. Que ele pega uma parada que, porra... Eu vejo muito, assim, a galera falando sobre mulheres e os seus corpos com pelos ou não.
É isso que eu tô
e
falando.
E aí ele pega e fala uma parada, tipo, que ele fala... Porra, mas por que a mulherada tá fazendo esse negócio de depilação?
Mas, Ju...
Por que a gente não tem mais aquelas mulheres? Aí ele já começa a falar uma parada que, tipo... Que vai incomodar,
sabe por quê? Dá pra explicar o porquê disso?
Como é que fala? Eu vi isso hoje. Misoginia, né?
Não é nem isso. É porque o capitalismo hoje tem um modelo. O modelo de hoje é ser limpo. Porque aí vai vender gilete, vai vender depilação a laser. Vai vender... O capitalismo cria moldes pra ele que sempre tá vendendo alguma coisa. Quando todo mundo tiver sem pelos nenhum, ele vai criar alguma coisa que o pelo vai ser legal. Pra começar, as pessoas implantarem o pelo. O capitalismo faz isso. Há 5 anos atrás, quando você era fina...
Mas também nada a ver a pessoa querer se depilar.
Não. Escolha.
Tudo bem.
O legal era legal se todo mundo pudesse só escolher, mas como existe um padrão, todo mundo vai querer comprar esse padrão. E o padrão de agora é ser ultra depilado. E sem problema quem quer, tá? Mas o problema é que a gente tá inserido nesse padrão. Você quer, porque você quer, você tá fora do padrão, é uma coisa muito difícil. Você tá nesse padrão, então você vai querer escolher por isso. Mas também se quiser por querer, todo mundo é seu.
Porque todo mundo pode querer o que quiser, cara.
Não, deveria ser assim, mas a gente sabe que a gente não tá livre. Essa é a questão.
É verdade.
Mas o que eu tô querendo dizer, Ju, é que você falou que ele fala de coisas que são nojentas. Mas a gente é nojento. Porque a gente colocou esse patamar nojento. A gente colocou vagina, buceta.
Nojento, a palavra nojento. Ela existe, ela é algo. Então é isso que ele, é isso que é o Skylab. Ele quer colocar essas paradas. Oh, isso aqui é, existe.
Isso
existe.
Nojento, mas é o corpo.
E nojento não é.
Tipo,
e esse bem e mal
tá,
disso.
Lá, isso tudo é o corpo. Não deveria ser nojento. A gente colocou nesse lugar o pau, todas as coisas que ele fala. A gente colocou o cocô. Gente, não tô falando que é incrível, tá? Por favor, não interpretei assim.
É,
mas
tipo,
assim,
sei lá.
Parte do corpo, todo mundo, todos os dias faz cocô. Se você não faz, vai
cagar, tudo bem. Comer o cocô, eu não sei.
Mas se a pessoa quiser.
Mas tipo assim, pode, então. Pode, mano.
Sei lá,
pode.
Louco,
mas é o que a gente tava falando do feijão.
Não, Juninho, mas
lógico
aí,
que é.
Mas o cocô,
faz
eu
bem.
Acho que ele é biodegradável pro corpo.
Será
que não?
Eu não sei. O cocô, pelo que eu sei, cocô é tudo que é ruim no seu corpo.
Mas
que
eu
sai.
Acho que dá pra dar uma biodegradável.
Não, não, eu acho que ele é uma parada de energia.
Juninho,
dá pra usar com energia.
Vou te falar, vou lançar aqui na agricultura, que eu acho. Quando a gente pega o fertilizante que é cocô e joga
então,
na terra.
Então, é isso que eu tô falando.
Usou a parada, tipo, cresce a planta, ela então, é tipo, dá crescimento, então eu acho que é biodegradável e a gente pode comer.
Eu acho que não.
Quer dizer, eu não quero comer.
Eu acho que é a mesma coisa com.
Gente,
é tipo,
claro,
eu acho que é tipo
comer.
Cogumelo. Eu acho que é tipo cogumelo. Tipo, tem cogumelo que você pode comer, tem cogumelo que não.
Tem cocô que você pode, tem cocô que não?
Eu acho que é.
Sei
porque,
lá.
Sei lá, se você passasse por um tratamento, o cocô, acho que sim, mas eu acho que o cocô é normal.
Mas eu acho que ele faz menos mal do que o
mas a gente já podre. Come o cocô. E aquele café do passarinho?
Não é só café, não, do passarinho, nem água tá sendo de coliformes pecados.
Não, ainda mais,
esquece,
parece que é do Rio de Janeiro,
esquece,
tá podre, né, mano?
A gente tá comendo cocô mesmo, deixa pra lá.
Então a gente
mas,
tá.
Assim,
coliformes pecais.
Mas o que eu tô querendo dizer é que ele só tira vários retratos sociais daquilo que a gente não quer ver, mas a gente tem todo dia que lidar, que é o nosso corpo, que é o, sei lá, o ato de fazer cocô, que é o palavrão, por exemplo. Juninho, vamos falar um negócio aqui que é verdade. Ele usa muito palavrão nas músicas dele, mas o que une mais do que um palavrão?
Pra caralho.
Você entende que em qualquer lugar do mundo.
Mano,
quase,
é gostoso falar
não,
um palavrão.
Assim, ó,
você
pode
não,
falar.
Parece que é psicológico. Quando você se machuca, você gritar um palavrão alivia
a
dor.
Mas não é nem isso. O que eu tô querendo, acho que, explicar aqui é tipo uma coisa assim. É tão universal. Ele une as pessoas. Igual batata frita. Une todo mundo. Batata frita une os veganos, vegetarianos, carnívoros. Todo mundo gosta de batata
mano,
frita.
Esses dias colocaram assim. Red Hot Chili Peppers une todo mundo. Eu odeio Red Hot Chili Peppers. Só queria falar isso.
Não dá pra unir todo mundo. Isso aí é muito particular. Mas
então,
mas
e a batata frita?
Não, batata frita eu acho que...
Tem gente que
é
não
universal.
Gosta.
Gente, quem não gosta de batata frita, comenta. Eu não vou aceitar. Mentira, gente, eu tô zoando.
Por exemplo, batata frita tem que ir com maionese.
Não, eu acho que eu como sem nada. Eu gosto, prefiro mais com maionese.
Sem nada não dá, cara.
Não. Pra mim tudo bem. Prefiro com maionese, ketchup, lá várias coisas. Comprei uma mostarda com mel maravilhosa, preferiria também.
Mostarda com mel é
gostosa.
Bom só com
não,
salsicha.
Não, mas essa aí é muito gostosa. Não é aquela escura, é uma outra. Enfim, eu gosto de mostarda.
A Dijon?
Não é Dijon também.
A Dijon é escuro.
Não, é mostarda com ervas finas. É diferente, sei lá, é muito diferente, é muito gostosinho.
Entendi.
Mas enfim, e não vou fazer propaganda da marca enquanto não me pagar. Marca de mostarda!
Carol, a gente tá falando de cu e buceta, você
e
acha que é uma marca vai vir aqui?
E de capitalismo, então... e eu tô pedindo dinheiro. Mas no final das contas, eu estou inserida nesse sistema. Não quero, mas estou. E no
não,
final,
assim,
eu vou precisar de
assim,
dinheiro.
Eu acho melhor. Se quiser, tudo bem. Mas também, se não tiver nada, também a gente vai estar aqui fazendo. Pode ir.
Ah, sim, a gente tá fazendo.
É isso.
Tipo, sem ganhar nada, então.
É isso.
Mas se quiser.
É
isso. Vamos aí comer.
Vai ajudar,
mostrar,
né? Vai ajudar na brisa aqui.
Vai ajudar
né?
todo mundo. Vai ajudar pra todo mundo. Pra gente comer mais maionese, mais mostarda. E comer e falar, enfim.
E tudo.
Bom,
é isso aí.
É isso, gente. Pra mim, ele tira pequenos retratos sociais daquilo que a gente não quer falar sobre. Mas, e o que eu queria falar é sobre o palavrão. Então, o palavrão, ele une as pessoas.
É verdade.
Né? De uma forma que, assim, acho que em toda língua existe um palavrão e todas as pessoas conhecem. Por exemplo, esses dias a gente tava jogando o Imagem e Ação com os amigos, nossos amigos que a gente sempre joga, e surgiu uma palavra lá, quiromancia, que eu acabei acertando por causa do quê? De Harry Potter, tá, gente? Tá vendo como Harry Potter ajuda? Enfim, joguei só. E todo mundo ficou falando assim, nossa, não sabia o que era essa palavra, não conhecia. Se você falar quiromancia numa roda, muitas pessoas também não conhecem. Agora se você falar, puta que eu pariu,
buceta.
Todo mundo vai saber o que é esse sentimento do puta que pariu. O que você tá querendo dizer ali. Então ele é tão universal que ele usa essa linguagem.
Até o tom, uma mesma palavra, se você utilizar
então,
outro tom, já dá outra coisa.
Ele usa essa linguagem pra mim, pra aproximar o máximo de pessoas que der. E aí todas as pessoas vão estar ali pensando sobre aquele palavrão que tem uma simbologia para ele, mas não tá pensando sobre várias coisas por causa do contexto. Então é muito rico isso, você entende?
Tipo, ele falou um lance.
É uma explosão de pensamentos muito louca que ele cria.
Ele falou um lance, eu acho, que é muito doido, assim, que acho que essa parada dele de falar palavrão vai totalmente contra o que ele falou lá, sobre os críticos de jornal, de editorial, de atender uma classe social. Ele pega todas. Toda classe social
porque
fala palavrão.
Porque ele dá com a crítica.
Pra toda classe
crítica,
social.
Você precisa estar buscando vários lugares pra lidar com ela.
Ele lida com todos, isso que eu acho da hora, o palavrão, ele...
O palavrão,
lá,
os olhos,
todo lugar,
o corpo,
todo
a
lugar
pele,
você
o
vai
cheiro.
Pegar.
Você entende?
Você vai falar com todo mundo, desde com o rico até com qualquer um.
Ju, o palavrão, a pele, o cheiro,
sexo.
O sexo. São coisas meio que...
Sentimento, sensações, raiva.
Eu vou te falar mais, assim, isso é uma coisa muito que o funk hoje em dia faz. Por exemplo,
provoca,
teve até um prêmio aí que o Lulu Santos falou, era uma música da Anitta na época, e ele provocou, falou, nossa, agora parece que a música virou só bunda, não sei o que, não sei o que lá. E o Skylab falou isso.
Desde
tipo,
quando não
o
é. Desde quando
criticou,
não é.
Então, o Skylab criticou ele falando isso. Porque não é nem só desde quando não é. Uma vez eu vi uma moça que ela cantava funk, mas ela era bem feminista e ela tava desconto falando isso. O sexo é a única coisa que o rico não pode tirar do pobre, sabe?
É
só dele.
É isso.
E a gente quer falar
dele. É a única,
porque
a
nossa vivência é ele. Mas
é
claro,
doido.
A gente tem que colocar no contexto.
É muito
porque
doido.
Pra quem é esse sexo? Quando esse funk, esse sexo é feito por um homem machista falando pra outros homens, vira uma coisa um pouco complicada, né? Assim, a gente tem que falar isso, porque existe.
É uma coisa que eu acho que é bom evitar.
Mas aí,
é muito bom, assim,
é
pra a sociedade evitar.
Porque a batida é tão boa às vezes. Mas assim, tudo bem.
O funk é um negócio muito louco, porque é isso,
vamos,
né? A batida é o lance, eu acho.
Mas enfim, vamos.
Enfim,
isso,
bom,
não
sei. Não é, acho que não é. A mensagem também.
Tá, é uma outra discussão. O que eu tô querendo dizer é que.
Ou dá pra ter os dois.
O sexo também é um lugar que une quase que todas as classes também, a algum nível. Claro que a gente também tem que fazer alguns recortes, por exemplo, deficientes. É muito difícil pra eles, assim, algumas coisas do sexo. O sexo não é mais tão convencional às vezes. Pra conseguir sexo, porque por ser uma minoria, até socialmente vista, sexualmente é difícil. Pra
tem que ser inclusivo pra eles.
Entendeu? Então, tô dizendo, não é, o sexo também não é fácil pra todo mundo, não é incrível pra todo mundo, e não acontece com todo mundo.
E não,
e
não tem
gente,
que estar num pedestal
não,
pra todo
tem
mundo.
Tem gente que nem quer fazer. Vamos dizer,
tem
vamos
gente,
lembrar que
tem gente
assexuais.
Que não faz.
E que não quer, que escolheu
que é, isso
não
é o normal.
Querer,
isso é o normal.
Porque tudo é normal e tudo não é, lembra? Então, assim.
Tudo tem a sua necessidade de ser.
Mas é uma coisa mais comum a todos e que, tipo assim, a gente costuma colocar no tabu. Então ele bota o pé na porta e fala, cara, eu vou falar disso mesmo, vou falar de todas as possibilidades que eu puder de falar de cu, de buceta, de não sei o que, de suor, de cocô e de matar animais, que ele fala na música que deixou ele mais famoso. Também me incomoda muito essa questão, mas é uma coisa muito louca. O Juninho colocou esse apontamento antes da gente falar. Ele descreve a música como sendo uma coisa do tipo assim, eu convivo com os animais. Pra mim é uma crítica também, entende? Olha aqui os humanos, o que eles fazem, eles convivem com os animais.
Não é uma crítica, é um fragmento da realidade.
Mas pra mim é muito mais crítica do que uma elevação disso. É um retrato.
Não é elevação, na verdade. É só isso,
tá,
assim,
é nada,
ó. Matador
é
de passarinho.
Não é nada, mas pra mim, então, o meu ponto de vista é assim. Você pega o passarinho, porque no começo ele descreve o passarinho, a vivência, coloca o rouxinol, é lindo, canta, as penas. Mas eu, humano, que sou superior a você, vou te aprisionar e vou te matar.
Eu acho que não é isso.
Pra mim é muito isso. Pra mim é muito o poder que o humano tem sobre tudo, ou que acha que tem sobre
tá,
tudo.
Entendi.
Entendeu? Então ele começa descrevendo várias classes de passarinho e como são bonitas e tudo mais, mas fala, mas o seu dia chegou hoje e eu vou te matar, porque eu sou o matador.
Eu acho que é isso que é a essência do ser humano. Sabe, o ser humano, ele é tão... O ser humano é isso. Ele pode fazer o que ele quiser, cara.
Na verdade,
ele
pode
dominar,
ele
pode matar. Ele
inclusive,
pode.
Ele mata outros
pode.
Seres humanos.
Ele pode, cara.
Não, nem sempre, Ju. Porque às vezes, sei lá, tem um terremoto e não é ele que mata as pessoas, entendeu? Então ele acha que tem controle de tudo, mas ele não tem. É isso que eu tô querendo dizer.
Tá. Não, mas o que eu tô falando da música fala que o ser humano é capaz de tudo.
Sim, mas eu acho
que ele quer superioridade...
maligna até de certa forma, é isso que eu quero dizer, sem colocar conotações, sei lá, mas assim, é uma superioridade que não faz bem, é isso. Eu te coloco. É engraçado que tanto que assim, o programa chama Matador de Passarinho. E toda hora atrás, gente não tá contextualizando, né? No final das contas, ele é artista, ele é músico. Mas o que a gente tá
ele
falando
é
do programa e entrevistas, a gente tá falando de um programa que ele teve no
canal
Brasil,
Brasil,
que é um grande foco pra gente, porque a gente conhece as músicas dele um pouco, mas o que nos me identificou mais foi esse programa, porque ele leva algumas pessoas que...
Cara, é fantástico, é muito bom,
ele, como entrevistador, assim,
ele é muito bom, ele é muito bom entrevistador. Ele entrevista as pessoas, assim, da maneira que é, é muito difícil de ver, assim.
Os convidados são pessoas que, assim, você dificilmente vai imaginar...
E que são importantíssimas pra classe, pra classe artística do Brasil, cara. Tem muita gente que vai lá que você fica, meu...
E muitas delas,
como nunca vi esse cara?
No mainstream também, são pessoas desconhecidas ou estão em pequenas
bolhas. Ou então
bolhas.
que estão, tipo, são do passado, que ninguém fala mais.
No passado tiveram muito sucesso e hoje em dia não. É esse o foco do programa, basicamente. E as entrevistas são riquíssimas, porque ele não é um entrevistador comum, ele não faz as perguntas clichês, ele não tem
Na verdade, o que ele fala é que ele dá ênfase ao trabalho da pessoa.
Não, mas mesmo assim, ele não é uma pessoa clichê, ele não dá.
E ele pesquisa atrás da pessoa, ele vai atrás de, tipo, fatos do início de carreira,
sei lá.
Eu
acho que a maioria das pessoas que vão lá, ele de certa forma admira. Também. Porque dá pra ver que ele é muito curioso sobre a vida das pessoas. E isso é muito importante pro entrevistador. Ele é extremamente curioso. E às vezes ele faz uns apontamentos pessoais, que também é importante.
Ele faz críticas.
É.
Ele faz críticas.
Ou ele não. Muitas vezes ele coloca a pessoa lá em cima também. Então eu acho que é muito assim. É muito. Quando ele tá ali com aquele entrevistado dele, são duas pessoas muito desinibidas. De todas as gamas sociais.
Uma troca,
é uma troca
muito natural.
Espida. É isso, é muito orgânica.
É muito sem as personas.
É muito difícil você ter um programa assim na televisão. É. Não é só que na internet e tal. Na televisão, com esse caráter, assim. Então, é um programa muito bom. Chama Matador de Passarinho, que é o nome de uma das músicas dele, que é a que a gente falou um pouquinho aqui.
No começo da carreira dele.
E, bem, gente, tem várias entrevistas boas. Particularmente, assim, eu amei aquela entrevista dele mesmo, o Juninho me mostrou. E ela é assim,
mano, o cara entrevista ele
ela
mesmo.
É uma sessão de
é
terapia
muito engraçado.
Com ele mesmo, assim.
Mas é
uma terapia minha
não,
também.
Não,
nossa.
E é uma entrevista muito boa.
É muito boa.
É uma entrevista muito
também.
Interessante.
Muito.
Você fica.
Explode.
É muito da hora também, porque é um formato muito, muito da hora. 15 minutinhos ali de programa, rapidinho. A maioria, eu fico pensando, muitos programas da minha vida que eu já assisti era rapidinho,
não,
e foram memoráveis.
Se um programa desse fosse mais, eu ia morrer. Porque eu não ia conseguir.
Ah, eu ia adorar.
Em 15 minutos, Juninho, minha cabeça já, tipo.
Nossa,
não,
eu ia adorar.
Não ia suportar, Juninho, minha cabeça
eu
não
ia
suportar.
Eu queria muito que fosse mais.
Não,
mais. Eu queria que tivesse mais, né? Porque
eu
acabou em 2014.
Eu acho que tem tempo suficiente pra minha cabeça já entrar em colapso e aí eu começar a pensar sobre, porque senão eu ia só explodir. Porque, ó, ele já começa falando assim, entrevista dele mesmo, ele já começa falando: eu estou aqui com uma pessoa que eu não sei nem descrever. E é ele mesmo. E que representação maior é essa? Lembra quando a gente tinha que escrever a nossa descrição no Facebook? Pra mim era uma loucura.
É,
não conseguia escrever, não sei quem eu sou.
É isso. Senão é difícil se descrever assim. Pra você começar, você tem que começar a falar, porra, é complexo, cara.
É muito difícil.
É
você
muito
saber
difícil.
Quem você é.
Você
pensar,
se identificar além dos seus defeitos
e desejos,
qualidades.
Gente, é muito difícil. Eu fico pensando assim, eu já vivi 30 anos e eu ainda não faço ideia. Que caralhotas é Caroline?
E eu fico pensando sempre assim, cara, agora, sei lá, vivendo com essa loucura, esse martírio que é a vida, mas também felicidade, que parece que é muito pouco tempo. E cada vez vai passando o tempo. E parece que, tipo, você falou, mano, parece que, sei lá, é muito pouco tempo, mano. Já sei lá, que eu percebi.
É
meio que eu passei esses dias por um momento que, tipo, mano, eu tô ficando velho, mano.
É.
Eu tenho 25 anos já, eu não sou mais um menininho.
É,
e eu penso que, tipo, mano, caralho. Eu andei esses tempos uns rolês com uns moleques de 23, 22. E eu já vejo muita diferença.
Eu
assim,
também.
Eu já vejo de 21.
Tem algumas pessoas, assim,
pessoas de 20 anos, assim. Eu já vejo muita diferença, assim, sabe? De, sei lá, muitas coisas entre 25, 26 anos pra frente e uma galera de 20, entendeu? Eu vejo uma diferença muito grande. E aí eu fiquei pensando, caramba, é muito pouco tempo, assim. Parece que, sei lá, eu não sei, não sei vocês, não sei se ficou muito bad, mas eu tenho a sensação que, tipo...
Bad, talvez
mas
queira
é,
chorar
foda-se.
No banheiro,
é isso, cara, mas assim, eu fico pensando que, tipo, cara, eu não vivi nada.
Mas o que é uma vida?
Parece que a vida é essa sensação sempre pra sempre.
Mas, assim,
só que ao mesmo tempo muita coisa, é muito complexo.
Mas assim, o que é a vida humana diante de todo o universo, assim? Tipo, uma vida longa, vai, 100 anos.
Uma vida humana já é um universo gigante.
Mas vamos ampliar muito, assim. Tipo, mano, que não é nada. Em, sei lá,
milhões
de anos tem
o
universo.
Não é nada.
Você entende?
Não é nada. É uma fração.
Só que pra mim a minha vida é tudo também, você entende?
E é essa questão, Carol.
Carol, toda proporção.
Um carinha, um cientista que fez um negocinho que a gente nem faz ideia aqui, mas que, sei lá, na academia, um lugar, fez uma diferença fodida. Só que pra gente aqui, ó, a gente vai morrer, nunca vai saber. E foda-se.
E tem, talvez tenha tido uma ideia fantástica no meu chuveiro hoje, ninguém vai saber.
A gente hoje tá fazendo esse podcast sobre Skylab, mano.
Nem chegue nos lugares que deveria, para as pessoas que querem saber. Talvez tenha alguém.
Mas é isso que eu tô falando, tipo, o negócio de importância, por exemplo, das coisas.
Nada
tipo, mano, a gente tá falando desse cara, mas alguém pode falar, mas vocês estão falando de um cara assim.
Que nojo, que horror, que bizarro.
Porra,
vocês,
os seres humanos têm tantas coisas boas e vocês,
vocês
ficam dando
bad,
bola,
né?
Nisso.
Vocês
é, então.
São bad, né, cara? Você é badzão,
foder,
né? Você é revoltado?
É, a gente fala assim, né, cara? A gente é paulista, né, meu?
Você é revoltado por acaso? Você tá doente?
Eu sou pra caralho.
Você precisa de tratamento?
Eu tô fazendo duas vezes por semana. É foda, mano. Enfim, mano. É muito da hora, cara. Assim, sei lá. É, eu tinha amigos que já conheciam o Skylab há muito tempo, mas que, sei lá, eu nunca... A vida é assim, mano. Ela vai te mostrando, coisas que,
não
tipo...
É uma coisa que hoje a gente tem mais segurança, mas não é uma coisa um pouquinho difícil de dividir.
Nossa, mas eu fico... Falando. Não, eu fiquei pensando, como que eles tinham acesso a isso
então,
com 15
eu
anos?
Você...
Como que eles entendiam isso? Como que era
coisas...
isso?
Não, eu não sei, mas eu já conheci muitas coisas bizarras aos 15 anos também.
Então, mas é isso que eu fico falando. A gente não entende... Eu acho,
Não,
a gente
bem,
não entende muito...
Um
não. É porque a gente tem um contato ali e hoje a gente vai ter outra visão.
Talvez eles tenham tido contato inicial e também não tenham... Sei lá, é muito complexo. Não dá pra falar pelos outros, mas assim... É louco, porque... Mas não é uma coisa assim que... Hoje eu entendo o lugar. Tô falando aqui pra sei lá quem sobre. Mas assim, não é uma coisa meio estranha você... Ô, cara, dá uma olhada nesse cara aqui. Tipo, eu e você temos essa intimidade. Você tem com outras pessoas, mas não é meio estranho.
Ah, eu gosto.
É o que
a gente tá fazendo aqui.
Então, nós temos essa intimidade. E com outras pessoas nós temos também. Mas assim, existem algumas pessoas no meu círculo, Juninho, que eu amo, que eu tenho super intimidade. Mas eu cheguei e falei assim.
Mas aí que eu te falei. Aí que eu te falei que eu acho o Skylab.
As máscaras sociais também.
É o que eu aprendi que é personas. São
máscara,
as nossas
máscara,
personas.
Máscara mesmo, né?
Jung fala, acho que é Jung ou Lacan que falava que é personas.
Sim.
Personas que a gente
tem. Tá vestindo o tempo todo isso.
E o que isso, pra mim, eu acho.
Não,
eu acho
bem,
que o Skylab não tem. Ele não tem personas, cara. Ah, não, assim, quando ele interpreta os poemas, as músicas, ele entra naquela persona.
Mas eu acho que ele
ali
tem também, porque no palco ele é muito uma personagem.
Ah,
mas
nossa, eu acho muito estranho
ele...
o show dele, cara.
Sim, mas. Tudo
não, mas é da hora, eu acho da hora isso, porque ele é muito estranho,
não,
cara.
Mas
ele
bem
fica andando pelo palco.
Mas é isso que é. Mas ele é uma coisa e fora falando, ele é outra.
Mas ele é, eu acho que é isso. Por isso que eu falo que ele é um artista. Porque ele é além da música. Ele é além do cara a gente ficar esperando que o vocalista fique ali pra cantar.
Cara, ele cria na dele.
Ele é isso que é foda. Ele é muito tipo, mano, você totalmente uma parada que ninguém vai esperar.
Imagina essa cabeça, sério.
Nossa, mano.
Imagina essa cabeça, cara. O cara.
Mas ao mesmo tempo eu acho muito interessante. Se ele fosse um cara que estivesse na minha frente, eu ia ficar um pouco.
Com medo.
Com medo, sim. Um medo, mas eu ia ficar, mano.
Ju, mas sim.
Sei lá.
Eu adoraria, sei lá, de repente conversar até. Não sei, na verdade.
E ele é muito libertino também, mas ele é casado com uma mulher.
Sim,
e ele tem.
Anos.
E ele tem,
ele
tem um relacionamento monogâmico, eu acho.
Sim, sim.
Acho,
eu
isso aí
eu até procurei o que ela podia falar sobre ele, sobre a arte dele, mas não achei. E...
Olha que louco, né?
É, eu queria saber a opinião.
Não, mas olha que louco, né? Tipo, por que que não tem?
Sim, né?
Sei
mais
lá.
Uma vez, mulher sendo...
Por que que ele não... Ele não... Oh, não sei.
E as pessoas não querem ouvir as mulheres, mas vocês vão ter que ouvir, sim, porque a gente vai conquistar essa porra desse mundo. Enfim, desculpa.
É isso aí.
Desculpa,
Empolgação. Fale mesmo. Aqui é o seu espaço.
Então, é isso. E... Ai, gente, sei lá. É muito. Gente, eu vou falar uma coisa aqui. É uma doideira muito grande. O Skylab, gente. É uma doideira, só que não é. É isso que é louco. É, gente, isso é um meme do Melter de vídeos.
Aquele moleque que passa spray prateado na cara.
Arroba Melter de vídeos, sigam.
Mano, esses caras também são uma coisa
mim,
que eu acho muito
gente,
parecido
hoje,
com o Skylab, sabia?
Não, pra mim, o
eu acho muito parecido com o Skylab.
São, eu preciso deles pra viver.
Eu acho que eles são uma versões virtuais do Skylab.
E eu
porque eles colocam
deles
coisas, às vezes que eu fico, nossa.
Que não dá pra entender, você já viu os stories.
Não é que não dá pra entender, que tipo, às vezes mexe com algumas coisas também
mexe,
morais.
Ou se mexe.
sabe? Mas e aí horrível. Eu fico, mano.
E caralho. Assim, mas assim, hoje
eu preciso... Você viu aquele, mano? Teve um que eu vi, cara, eu ia falar pra você, mano. Pareceu uma situação da nossa vida, uma época, cara. Que a mina falou assim: aonde é isso? Aí ela falou: Gramado. Aí ela falou: ah, é vagabunda.
Sim, sim. Ah, é vagabunda. Você tá indo atrás do namorado? Que legal, vagabunda. Que legal, vadia.
Tá querendo dar? Não sei o quê. Eu falei: nossa,
é Gramado.
Mano.
Ah, é que legal, vadia.
Puta assim? Que pariu, gente, isso não é Skylab, mano?
Não, isso é gente.
Isso é total Skylab isso, também, mano.
Isso é a gente. Mas mais uma isso. vez, o retrato da sociedade deve ter mil, sei lá quantas mil curtidas isso. Tem um monte de gente que tá se identificando.
Muita gente, cara. Entende? E é isso que eu acho da hora nisso, mano. A gente se identificar pelo real, pelo subversivo, pelo podre, mano.
Sabe? Podre.
E aí, porque a gente volta, é podre. A gente é podre, cara.
A gente volta merda. O quê? No feijão podre. No final das contas, estamos todo mundo ingerindo feijão
ou,
podre. Porque
ou
a gente
tentando
é
comer
a
cocô.
Própria podridão.
Ou cocô normal, ou cocô de passarinho no café.
Ou na água. Por
ou
fora
na água.
Então, assim, gente.
É isso.
Não sei se ficou... Eu acho que esse programa ficou muito confuso, mas assim...
Nossa, eu achei da hora essa brisa.
Cara. Não, a brisa tá... Tamo aqui. Inclusive, eu nem sei. Tinha tanta coisa pra falar, que eu falei tudo. Mas eu acho que já deu, né? Um pouco.
Uhum.
E o programa. E...
É isso.
Bom,
a gente tem que falar pra galera, meu, compartilhar, verificar se tá tudo certo, se tá dando pra compartilhar, se... Fala pra gente, gente, precisa do feedback de vocês pra saber alguma coisa, cara. Porque, assim,
sim,
algumas pessoas estão falando, eu vejo lá nas... Tem um negócio lá que ele identifica as pessoas que ouviram.
Uhum.
E, mano, umas 80 pessoas escuta.
80 pessoas... Apareçam.
Cadê?
Estamos aqui.
Eu não tô entendendo. Eu não tô
você.
Entendendo.
Cara, o que você pensa sobre isso?
Mas eu fiquei pensando, 80
fala
pessoas, cara, 80 pessoas. Eu não conheço 80 pessoas
eu
que.
Eu também não. E não pessoas que eu divulguei meu podcast. Porque eu até posso conhecer 80 pessoas, mas não é pra todo mundo que eu divulguei. Se bem que eu coloco no meu Instagram.
É, eu coloco no meu Instagram
então,
também. Mas o meu Instagram
tá lá,
é fechado.
Pode ver.
Meu Instagram
mas quem
é fechado.
Tá lá de mim, pode ver. Ah, sei lá, gente. Ó, gente, fala com a gente. Gente, fala com a gente.
A gente fala com gente como a gente. Porque é isso, né? É, a gente é bem nichado.
Bom, essa reflexão foi tudo. Então a gente pode acabar com ela.
É isso.
Ah, eu queria falar um negócio. Há um tempão atrás a gente fez uma caixa de perguntas. E perguntamos.
Verdade.
É, uma das coisas que a gente perguntou eram algumas sugestões. E uma pessoa lá atrás, e sim, foi a Nielsen, fez uma. Ai, não sei se era pra falar o nome dela.
Enfim.
Enfim, gente, Nielsen, uma. Eu não sabia se ela queria se identificar, e agora que eu pensei, mas tudo bem, agora já identifiquei-a.
A gente e ficou trazendo as pessoas, o Matheus e tal. A galera deve ouvir e falar, mano, os caras falam das pessoas, a gente nem.
Nossa,
eles nem introduzem
gente,
as pessoas.
Se vocês
mas, enfim.
Ficarem incomodados, me avisem. Mas eu já vou ter exposto vocês, então não sei se vai dar muito certo. Mas eu posso parar de.
A gente é subversivo. É isso.
Aceitei. Passando pelo total pra subversão.
Não, aí é foda, né?
Não, não é assim também. A gente tem os nossos limites.
Mas diga lá.
Então, ela fez uma ponderação. Todo mundo falou várias coisas, mas é que ela falou um negócio e a gente tem que fazer a nossa meia-culpa aqui.
Uh-huh.
Que é no programa do Rick and Morty. É, nossa, Rick and Morty.
Rick and Morty, yeah.
É, no programa do Rick and Morty, a gente falou sobre a ciência e como ela pode ser ruim. A gente deu essa conotação de... Não é nem que ela pode ser ruim, porque a gente tenta sair desse lugar de bem e mal.
Uhum.
Mas acho que ficou uma impressão, pelo menos a Ni falou isso pra gente, ficou uma impressão que a ciência é uma coisa ruim. E, gente...
Pelo contrário,
não,
né, gente? Eu, por favor.
Assim, desculpa se a gente ficou com essa, deu essa impressão pra vocês,
é.
Tá? A Ni, inclusive, é uma cientista. Então, acho que ela... Por isso que ela pegou mais isso. Então, a gente quer deixar só bem claro que naquele lugar a gente só colocou que ali... É, a ciência é poder também. É, ciência é poder porque para você ter ciência você precisa de informação, precisa de conhecimento. E tudo isso você só pode com poder. E naquele momento, naquela situação do Rick and Morty, quem detinha poder eram os Ricks malvadinhos, entendeu? Tipo, os que não fazem
os Ricks malvadinhos.
É, os malvadinhos. Então eles detinham o poder da ciência. E ali
mas,
ela,
Carol,
era uma ferramenta.
Eu acho que hoje em dia a ciência ela é uma forma de poder, cara.
Não. Sempre é.
Ela é.
Mas
ela
eu não
disse
só lá. Ela é. Só
ela
que
é.
ali, naquela realidade, ela estava...
E ela é importantíssima. Talvez
não,
é isso que
você
tá tentando falar. Tipo, que a gente não deu importância pra ciência.
Sim,
mas a ciência,
mas
ela é tudo.
Mas é isso que eu tô falando. Ela é uma ferramenta.
Desculpa.
Então, o que eu tô querendo dizer é que ali, como o contexto era e os Morris malvadinhos, deu essa impressão de que ela era ruim. Mas ela não é. Ela é uma ferramenta extremamente importante. E assim como o direito, vai determinar um monte de coisas sociais, entendeu? É, a ciência, vai colocar pessoas nos lugares em que a gente quer que coloque ou não, que o governo quer que coloque ou não, quem morre, quem vive. É isso. A ciência vai determinar em muitos níveis quem morre e quem vive, entendeu? Uhum. É uma ferramenta muito importante. Vai depender de quem nos governa. Vai depender de quem a detém. E é isso que a gente quer dizer. Mas a ferramenta ciência é importante. É necessária.
É ela assim, é isso, isso. Ela é basilar.
Ela é a experiência.
Ela é algo assim, ela é o óbvio.
Não, ela é o tudo, ela é o início e ela também é o fim. Entende? É. E a gente só quer deixar claro isso, que a gente... Obrigado pelo apontamento, Ni. E a gente só quer deixar claro a meia-culpa aqui. Ciência é tudo pra gente.
Tudo, cara. Tudo.
Ciência é tudo pra mim.
Tudo pra mim também.
Então, assim... Porra. É super importante. É,
racionalidade.
Cientistas e mais. Cientistas mulheres. Dominem o mundo. Conquistem. Estudem. E, cara, revoluciona aí tudo que a gente precisa. E...
Apareçam. Falem. Criem. Meu, apareçam. Mulheres, vocês são fodas. Adoro.
Ouçam o Skylab, tá? É uma coisa bem...
É bem provocativo, cara. Tipo, falem aí o que vocês acham sobre esse cara louco.
Vejam as entrevistas.
Assim como eu e a Carol.
Se você não quiser chegar num nível assim tão perturbador, não ouve a música e veja as entrevistas, então, que elas são... Mas
se você tá escutando um podcast, você é louco também, igual nós. Então para de ir, para com isso.
Vamos falar a verdade aqui, você já tá nesse limbo.
Escuta essa porra aí.
Se você não chegou nessa uma hora entrar lá de podcast, é porque você é o perturbado.
Você é o cara.
O perturbado real.
Ou a mulher.
É, você é uma pessoa que está perturbada e você vai querer saber. Então vai lá, veja e fale com a gente. Tchau!
Valeu!
Até a próxima. Mas assim, até quando der.
Até algum dia.
Adoro vocês.
Valeu.
Brisas viscerais.